Vamos ler um versículo inicial no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1. Eu gostaria, só nessa noite, de desviar o foco do homem Josué e do seu livro, para apresentar a graça de Deus em salvar através da prostituta Raabe. Mateus capítulo 1, versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11. Versículo 31. Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Por fim, lá no livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe. Deu Josué vida à prostituta Raabe. Nós iniciamos em Hebreus capítulo 2, ontem, perguntando ou repetindo a pergunta da palavra de Deus: como escaparemos nós se não atentarmos ou se negligenciarmos uma tão grande salvação? Como é que alguém pode escapar? E escapar, em Hebreus, é escapar do juízo. Porque aquela mesma carta diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, como é que escapa do juízo? Como é que se escapa da sentença depois da morte? E a experiência de Raabe, destacada nas Escrituras e qualificada como prostituta, é uma experiência muito linda da graça de Deus em salvar pecadores indignos. Cidade de Jericó sitiada. Israel, conduzido por Deus, prestes a derrubar a cidade, e a ordem dada por Josué ao povo era queimar tudo. Matar todo mundo, todas as pessoas, e queimar a cidade inteira, sem dó, misericórdia, compaixão. Esses relatos do Velho Testamento, das ordens dadas por Deus na execução de pessoas, e quando a Bíblia frisa ainda as ordens diversas que Deus deu para exterminar povos, incluindo crianças, mulheres ou indefesos, assusta, ou pelo menos deveria assustar as pessoas. As pessoas poderiam parar por um instante e pensar: por que Deus fez assim? Como combinar isso com o Deus de toda a graça? destruindo pessoas, aparentemente inocentes. Mas esses relatos das Escrituras, eles não estão escritos ali simplesmente para lançar dúvidas sobre Deus, porque não é essa, obviamente, esse tipo de pensamento. Nem o pensamento que há por trás daquilo que está escrito. Mas quando a Bíblia relata esses acontecimentos trágicos, de verdadeiros extermínios, é para mostrar claramente e deixar muito nítido e evidente a justiça de Deus. A justiça. A justiça inflexível, invariável, de um Deus que é absolutamente santo e que não permite e não aceita o pecado na sua própria presença. O lugar da habitação de Deus é um lugar inacessível ao pecado. E esses relatos das Escrituras de destruição, da ordem do Senhor para executar pecadores, aparentemente indefesos, é para nos mostrar o que está reservado ao mundo inteiro. Ao mundo. O que está reservado ao mundo de pecado. Destruição. Destruição. Possivelmente o tio João vai entrar em Apocalipse 21, ou quase chegar lá, quem sabe, quando mencionar o trono branco. Mas o início do capítulo 21 diz assim: eu vi, João dizendo, novos céus e nova terra. Porque o primeiro céu, a primeira terra já não existem mais. Acabou. Acabou. Não é que houve um remendo, como na implantação do milênio. Uma reforma, que a Bíblia não descortinou tudo para nós, como que isso será feito? Mas ali fica muito claro que novos céus e nova terra ocuparão o espaço daquilo que deixará de existir. Não adianta alguém pensar que isso não vai acontecer. Não adianta alguém imaginar que essa condenação, ela é uma coisa muito distante. E quem sabe isso seja apenas uma história. Sabe que o mundo inteiro tem medo, embora eles não queiram aceitar isso, eles estão preocupados com a sobrevivência do planeta. Vocês já devem ter visto nos propagandas e supermercados e papeizinhos por todos os lados: salve o planeta, ajude o planeta a respirar, não jogue sacolinha de lixo no chão. Eles estão desesperados, buscando uma solução para alongar ou prolongar o tempo de vida do planeta. Porque eles estão com medo. Vai acabar. Eles fazem os cálculos de crescimento demográfico e eles começam a imaginar: não vai caber mais gente no mundo. Tem muita gente. Tem que acontecer alguma tragédia, alguma praga, para morrer um pouco de gente, porque não vai caber todo mundo. Sabe-se lá o que as autoridades, as grandes autoridades, quando se reúnem dizendo que é para a paz, sabe-se lá o que esses homens falam de trás daquelas cortinas quando a imprensa não pode entrar? Vamos criar uma guerra aí, gente. Tem que morrer um pouco. Sabe-se lá se eles não falam isso. O fato é que eles estão desesperados com o crescimento da população e as coisas que acontecem e as modificações do clima, eles têm medo. Diz a Bíblia que os moradores de Jericó estavam batendo os joelhos, tremendo as pernas, desfaleceram em cima das pernas de tanto medo da nação de Israel. Nós vamos morrer, todo mundo vai morrer. E aqueles 7 dias que Israel rodeou Jericó, e as 7 voltas no 7º dia, aquilo deve ter dado um calafrio na espinha deles, um pavor, talvez um choro até audível. Todo mundo olhando um para a cara do outro, o que é que nós vamos fazer agora? Mas a palavra de Deus dá um destaque a uma mulher e não esconde a vida dela. E diz que era a prostituta Raabe. Tinha gente sábia em Jericó, que era uma cidade boa, tinha rei, tinha pessoas eruditas que poderiam ter pensado em uma saída, que poderiam ter feito alguma coisa ou tentado fazer, mas eles se afundaram. E Josué deu uma ordem: vocês eliminem os moradores de Jericó, todos, mas tira Raabe de lá. Deu vida à prostituta Raabe. Isso não dá para explicar, humanamente falando, se não houvesse a luz do Novo Testamento. O Novo Testamento ilumina o Velho, lança luz em cima do Velho. E no Novo Testamento foi explicado para nós que Josué deu vida a Raabe porque Raabe teve fé. Ela foi salva pela fé. Diz o texto em Hebreus claramente: Raabe pela fé, pela fé, ficou viva. Fé, o que é que ela fez? Diz lá que o resultado da sua fé foi acolher, a prática da sua fé foi acolher os espias. Mas ela acolheu os espias como uma evidência da sua fé, porque ela confiou. Ela ouviu acerca do único Deus vivo e verdadeiro, ela sabia o juízo que estava sobre ela, ela sabia da condenação, sabia da sua morte, da sua destruição. E ela disse: mas eu tenho que escapar disso. Eu não posso ficar aqui. E ela teve fé. Como que essa fé foi evidenciada? Humanamente falando, nos nossos raciocínios aqui, imaginando coisas, se eu estivesse no lugar dela, ia dizer para aqueles espias: olha, muito melhor do que deixar um cordão vermelho descido na janela da minha casa, é eu descer pelo cordão. Sabe-se lá o que vai acontecer. Então, vocês desçam, corram, se escondam e me espera lá, naquelas moitas para lá. Eu vou descer também. Como que eu vou ficar aqui num lugar desse que vai ser destruído, derrubado, queimado? Todo mundo morto. Vai que acontece isso durante a noite e eles não sabem quem eu sou? E esse fio cai daí ou acontece alguma coisa? Eu preciso fazer alguma coisa para ter mais garantia. Só esse fio aí não é suficiente. Eu não vou ficar aqui tranquila, descansada, dentro da minha casa. Eu vou sair da casa. A fé estava ali. A fé colocou a mulher em segurança. A fé colocou a mulher em segurança. Ela descansou na palavra daqueles espias. Os homens disseram: coloca esse fio, deixa ele aí, essa corda escarlata, deixa a corda aí. Se você tirar a corda, você está condenado. Deixa ela aí, A mulher creu. Uma prostituta creu na palavra deles. Creu. Ela confiou plenamente. E ela, mais que isso, ela convidou os familiares dela para entrar naquela casa. Ela convenceu os pais, a família, entra na minha casa, porque é a única casa que não será atacada. É a minha. Tem uma promessa e ela creu naquilo. E ela convenceu os familiares dela. Diz a Bíblia, ela foi salva, ela teve a sua vida preservada pela fé. E essa é uma belíssima ilustração do Evangelho. Uma belíssima ilustração da graça de Deus oferecendo a vida eterna a qualquer pecador que crê. Crê. Crê em quê? Crê em quê? Se a Bíblia assegura que esse mundo será destruído, se a Bíblia assegura que todos os homens pecaram, estão condenados, destituídos ou separados da presença de Deus para sempre, se a Bíblia apresenta um único meio de salvação, então dá uma chance aos condenados de escapar do juízo vindouro. Dá uma chance aos condenados de escapar desse juízo prometido para depois da morte. A morte e o juízo. E a graça de Deus deseja livrar o homem desse juízo, dessa condenação eterna. Livrar o pecador do inferno. Livrar o pecador da morte eterna. Mas é necessário entender claramente, como Raabe fez, eu não tenho mais o que fazer. Eu não vou tentar me justificar perante a nação de Israel, dizendo, olha, eu posso ser escrava de vocês, eu sei fazer muitas coisas, posso trabalhar para vocês, me deixe com vida. Negociatas não seriam aceitas. A ordem tinha sido dada, destruição total. E muita gente pensa que consegue negociar com Deus, como eles dizem irreverentemente, um lugarzinho no céu. Eles falam assim num tom de deboche, caçoando de Deus. E as pessoas imaginam, Deus é muito bom, e Ele não vai me condenar junto com os ímpios. Ele não vai me lançar no lago do fogo, ele vai me dar um lugarzinho no céu. Todo mundo aqui já deve ter ido em velório. E deve ter visto a família de um morto chorando. Aquela cena triste. E eles dizem assim, coitadinho, foi tão bom, tal pessoa. Com certeza, está lá no céu. Está lá no céu. Eu já ouvi muito isso. Deus, eles dizem assim, Deus gosta das coisas boas. Por isso que ele levou o fulano para o céu. Porque o fulano é tão bom. E as pessoas descansam na sua própria justiça, no seu poder de negociação com Deus. Existe uma coisa que muita gente crê, que é a extrema unção, ou que é o poder de uma vela. As velas acesas nos enterros para iluminar o caminho do morto, a alma do morto, para não ficar no escuro. Quantas crenças, quantas possibilidades de negociação para chegar a Deus, quantas tentativas de baganhar com Deus um lugarzinho no céu. Quando a Bíblia deixa muito claro, Deus não faz negociações e acordos com pecadores. A justiça de Deus é inflexível e a Bíblia mostrou ao longo da história os povos amaldiçoados pelo seu pecado, pela sua iniquidade e o castigo reservado por Deus a esses povos. Destruição. Destruição. Eu, lendo esse livro de Josué, fiquei impressionado. As ordens dadas, aquele critério que Deus estabeleceu com o seu povo, vocês não façam aliança nenhuma, nenhuma. Mas é para eliminar tudo e tira tudo daí. Essa terra é para vocês. E Raabe, essa meretriz, foi a única pessoa na entrada de Israel em Canaã que enxergou a sua miséria, que creu: eu não vou negociar com um Deus que é justo, porque eu sou indigna. Eu não vou pedir nada e não vou tentar fazer nada, não vou melhorar as coisas porque eu não vou conseguir nada. Eu preciso pedir salvação. Só isso. Quero ser salva. Eu não quero morrer. Eu não quero ser destruída com Jericó. Eu sei que a destruição virá, mas eu não quero a destruição para mim. Como se os espias olhassem para ela: você crê? Posso imaginar a Raabe dizendo: eu creio sim. Coloca essa corda aí, nós vamos descer e deixa ela aí. Você crê nisso? Creio. Vou ficar aqui dentro de casa quietinha, não vou fazer nada. Eu sei que o Senhor Deus é fiel. O resultado da fé de Raabe, lá em Mateus capítulo 1, é impressionante. Como a graça de Deus transforma uma pessoa. Aquela meretriz que não tinha marido, que não tinha família, tinha seus pais, familiares dela, de sangue dela, mas ela não tinha um lar. Ela foi poupada, ganhou vida, construiu uma família. Alguém casou com ela, da nação de Israel. E ela foi mencionada em Mateus capítulo 1, na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Sabe que na genealogia judaica só aparecem os nomes dos homens. E Mateus é o evangelho do rei escrito para judeu. Mas no evangelho de Mateus aparece na genealogia do Senhor Jesus Cristo o nome de 4 mulheres. Entre elas Raabe, a meretriz, gentia. Um judeu deve ter pensado: mas o que é isso? O que é isso? Loucura? Não. Graça. A graça de Deus em salvar uma gentia, meretriz, indigna, e colocar aquela mulher na linhagem do rei dos reis. Mudança admirável na vida dela pela sua fé. Porque creu na palavra de Deus, creu na palavra de Deus. E o Evangelho, diz a Bíblia, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, ou gentil. É o poder de Deus para a salvação de qualquer pessoa em qualquer país desse mundo que creia. Que não olhe para si e confie nas negociações ou possibilidades apresentadas pelas religiões dos homens. Olha, se eu for de tal ou tal religião, a religião tem um poder, ela vai fazer uma negociação com Deus, e entrando na religião, a religião me garante o céu. Falso. Isso é falso. Falso. Deus não negocia com religião. Deus não negocia com clérigos. Deus não negocia com sacerdotes. Deus não negocia com ninguém. Ninguém. Sabe por quê? Porque os clérigos, os sacerdotes, os bispos, os reverendos, e seja lá mais qual espécie de chefe religioso exista nesse mundo. A Bíblia deixa muito, muito claro. Todos. Todos pecar. Todos. Se você ler a carta aos Hebreus inteira, dá para ler numa sentada só. A carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita para mostrar a superioridade do Senhor Jesus Cristo em relação a tudo. Tudo. O Senhor Jesus Cristo foi contrastado com os anjos, contrastado com o sumo sacerdote, contrastado com tudo e apresentado superior a todos eles. Mas aquela carta aos Hebreus é tão impressionante que ela mostra a superioridade, a grandeza do Senhor Jesus Cristo acima de tudo e de todos. Mas ela revela uma coisa impressionante no começo daquela carta. Ela diz que esse que está acima de tudo e de todos, por causa da paixão da morte, por um pouco de tempo, ele se fez menor que os anjos. Menor. Aquele que é o Senhor de tudo, dos céus e da terra, se fez por um pouco de tempo menor que os anjos pela paixão da morte. Como que alguém se apaixona pela morte? O horror da morte. A Bíblia mostra, e a carta aos Hebreus mostra, que o Senhor Jesus Cristo, ele entrou na esfera da morte por nós. Ele entrou dentro de uma esfera que nenhum reverendo, chamado reverendo pelos homens, ou bispo, ou seja lá o que for, sacerdote, nenhum desses homens que se acham muito importantes, nenhum deles poderia entrar e sair. Entra ele pode, mas sair ele não sai. Não sai. Quando o apóstolo Paulo fala do Senhor Jesus Cristo e da morte, ele faz questão de frisar que o Senhor Jesus Cristo derramou a sua alma na morte, ele mergulhou na morte, mas ele ressuscitou. Ele saiu, ele rompeu as ânsias da morte. Paulo podia, numa explosão de louvor, dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E responder: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Então, como é que alguém prefere crer em qualquer outra coisa a não ser no Senhor Jesus Cristo? Raabe, a meretriz, creu na palavra de Deus. Os espias representavam Israel e Israel estava com o Senhor. Eles falaram por Deus. E aquilo foi trazido de novo a Israel e Deus honrou a palavra deles. Deu vida àquela mulher. Deu vida. A salvação é isso. É a vida eterna no céu. Livre da condenação, livre do juízo, livre dessa sentença, porque o Senhor Jesus Cristo entrou na morte e saiu da morte além. Se o apóstolo Paulo ensinou que o salário do pecado é a morte, ele mostrou que o Senhor Jesus Cristo entrou ali e satisfez a justiça inflexível de Deus. Satisfez o justo pelos injustos para nos conduzir a Deus. Qual homem, por melhor que ele seja ou pensa que é, poderia dizer que é um justo pelos injustos? Ninguém poderia fazer isso. Ninguém poderia fazer isso. Nenhum homem na terra, nenhum homem teria autoridade de mandar a alma de alguém para o céu. Quem morre crendo nisso, perdoa a minha franqueza, está perdido. Está perdido. Porque morreu confiando num homem. Raabe não confiou em ninguém. Ela confiou no único Deus vivo e verdadeiro. Josué deu vida para ela, como sendo um homem que estava a serviço do Senhor. Deu vida para ela. Honrou a fé de Raabe. A conversão dela, a fé de Raabe, deu a ela a vida. E a vida foi transformada. Sabe que quando uma pessoa é salva, a sujeira dele, a imundícia dele, é purificada. Uma pessoa que é salva, ela, em qualquer situação que ela esteja, a mais desprezível pessoa no meio dos homens, aquela pessoa pode ser mudada, a sua vida completamente mudada, e ela pode até ser útil para Deus. Até que eu digo, não que ela não, talvez não seja, mas num ponto extremo. Alguém que não serviria para nada, agora é um servo de Deus, usado pelo Senhor, porque creu. Raabe não fez nada, mas ela foi contada na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Foi contada ali, no nascimento do Rei dos Reis. Sabe que quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, a vida velha passou. É uma nova criação em Cristo. A velha vida passou. Nova criação em Cristo. Você pode experimentar isso hoje. Pode ter a certeza da salvação e, como Raabe, esperar o dia, seja da nossa partida desse mundo pela morte, seja o arrebatamento, seja o que for que aconteça diante de nós. Esperar tranquilamente, porque o mesmo Senhor fiel que preservou Raabe com vida, também nos assegura, não um lugarzinho, como dizem, no céu, mas uma habitação no céu, uma morada eterna no céu, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Você não precisa dormir assustado e apavorado com a destruição desse planeta. Você pode deitar seguro. Se o planeta for destruído, se o gelo derreter dos polos, se os sacolinhas de plástico fizer o clima subir para 50 graus, não interessa. Se a população crescer muito, pouco me importa. Eu sei em quem eu tenho crido. Aquele que é salvo, ele deita, dorme seguro, porque ou pela morte, ou pelo soar da trombeta de Deus, ele sabe que está com o Senhor para sempre. Raabe não se assustou. Os muros de Jericó vieram ao chão, caíram. A cidade passada ao fio da espada e ao fogo. E Raabe contada com o Senhor Jesus Cristo. Graça, infinita graça. E que nós tenhamos essa experiência, como essa mulher teve, de crer no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, olhando a nossa indignidade, mas sabendo que a graça de Deus está oferecendo tão grande salvação a todo aquele que crê. Amém.